Ora, estamos no ar, primeiro Wine to Help com Vida de 2024, hoje convidado ilustre, não que os outros não o sejam, mas é um prazer ter aqui o professor Manuel Malfeito Ferreira. Vou tentar fazer aqui uma pequena apresentação. Professor no Instituto Superior de Agronomia, onde leciona várias cadeiras há mais de 35 anos, doutorado, investigador, escritor, consultor em enologia, uma vida dedicada ao vinho, mas sobretudo a ajudar-nos a compreender melhor o vinho, a compreender melhor também o consumidor. E acrescentava, do que tenho ouvido, inspirar muitos alunos que o referem frequentemente, por isso acho que se calhar é o melhor sinal de todos para um professor.
São muito simpáticos.
Muito simpáticos. Muito obrigado por ter aceito o convite e começar aqui o 2024 em beleza para nós.
Muito obrigado, Rodrigo. Eu é que agradeço esta muito oportunidade, bem. É sempre um prazer e assim também já o conhecia, embora pouco do ao vivo e mais também através da internet, destes meios. Eu acho que neste sentido a pandemia até foi boa, porque habituou-nos a falar desta forma, que eu não gosto, mas percebo que muitas vezes não gosto porque falta a parte pessoal, não é? Mas se calhar muitas vezes não havia alternativa, nós não faríamos isto, ou não, se não houvesse esta possibilidade de cada um estar na sua casa, no seu canto, e falar com uma audiência bem alargada, e se calhar pode estar por todo o mundo, não é?
Exatamente, é isso é realmente para mim, ou seja, sendo um meio que não é o ideal, cara a cara é sempre melhor, ao vivo é sempre melhor, mas realmente é uma ferramenta que nos permite com mais regularidade chegar a mais gente e interagir. E nós aqui regularmente temos convidados do Brasil, já tivemos convidados de outros países, e que não seria viável para nós. E além disso, a audiência, já agora vou aproveitar para dar boa noite. Boa noite à audiência que está aqui em peso. Agradecer à Mailboxes de Campo de Ourique, agradecer a quem nos ouve depois em podcast. Recordar, tenho que estar sempre estes recados, que estão abertas as inscrições para a trilogia Venda Mais Vinho 2024, que começa dia 11, 11, 12 e 13, é gratuito, online. E vamos começar, eu começo aqui com uma pergunta clássica e professor, o que é que queria ser quando era criança? Era cientista, como muitas crianças, e que acabou por ser, futebolista, bombeiro, médico. Ou sonhava com outras coisas?
Não, olha, o que tem piada é que eu lembro perfeitamente o que é que gostava e hoje a minha mulher e os meus filhos brincam comigo, mas percebem. Eu queria ser pedreiro.
Ok.
Queria ser porquê? Eu adorava o cheiro e mexer na massa de pedreiro. Porque na altura em que eu, se calhar, comecei a ter mais consciência de vida em casa dos meus pais, havia muitas obras. Claro que a casa é antiga e era preciso estar a sempre arranjar qualquer coisa. E eu punha-me com os pedreiros a amassar. E, portanto, eu dizia que queria ser pedreiro. Porque na minha terra não se diz pedreiro. O sotaque é Benfica do Ribatejo, Almeirim, aquilo é pedreiro, que eu queria ser pedreiro. Depois, claro, passou-me rapidamente, passaram essas ideias. E entrei na faculdade em agronomia, e para a engenharia alimentar, que depois vim a tirar, mas para a engenharia florestal. E não sei, já não me lembro, e é que eu não me lembro como, a meio do primeiro ano, logo decidi mudar e mudei das disciplinas que se dirigiam. Na altura não havia tanta maleabilidade como há hoje, mas que eram mais para a floresta e para a engenharia alimentar. E depois, como cadeiras de optativas, tirei as relacionadas com o vinho, também na altura não havia mestrados, era tudo licenciatura de 5 anos, e não havia, digamos que, especialização em viticultura e enologia, havia eram umas disciplinas optativas, e depois, a partir daí, dediquei-me aos vinhos, estive a trabalhar durante ainda um ano e meio no Zé Maria da Fonseca, e depois, na altura, o consultor, que era o professor Vigil Oreiro convidou-me para concorrer à agronomia e eu concorri, olha, e estou lá, e quando olho para trás, eu quando olho para trás já dou aulas, não é, às vezes é quase aos netos dos meus colegas. Portanto, isto já vai um par de anos.
Mas já havia aqui um, quando entrou, já entrou para outro curso, portanto não devia haver grande objetivo de trabalhar com vinho. Mas quando fez a mudança e depois durante o curso começou a perceber que que o vinho era realmente um caminho que queria seguir? Ou...
Sim, eu percebi, porque eu quer dizer, eu nasci de uma família de viticultores que faziam vinho, porque no Ribatejo nessa altura havia, e agora é engraçado que agora parece que se voltou ao mesmo, que era, o vinho era a grande cultura. Só que o vinho era, para ser, os produtores eram mais viticultores do que propriamente produtores de vinho, ou melhor, eram produtores de vinho a granel. E isso significa, o significado em termos de mindset é que querem é produzir muito, exatamente para ter rendimento. E portanto, produzia-se muito. E depois, a partir para aí do... A seguir à entrada na União Europeia, passado um par de anos, o vinho deixou de valer. E, claro, o meu pai, como era um agricultor muito, muito dinâmico, rapidamente arrancou as vinhas, ainda por cima havia subsídio para arrancar vinhas, arrancou vinhas, começou a fazer milho, tomate, beterraba e uma série de culturas que davam muito mais rendimento. E portanto, a partir daí, mas eu já estava nessa altura, já me tinha decidido entrar pela área dos vinhos. E, portanto, isso contribuiu, de certeza, de forma inconsciente, mas contribuiu para a minha decisão, tenho certeza. E depois, pronto, começou a entrar na universidade e depois já não... É um vício, é um bichinho, fica aí.
Referiu o professor Virgílio Loureiro, que é alguém que tem uma influência muito grande, tanto no início como na continuidade, e trabalham muito juntos, escrevem juntos, são sócios... Como é que foi esse início? Qual é o peso?
Isso é marcante, é fundamental, não é? Só que o que tem piada é que ele não foi meu professor, porque na altura em que eu fiz os 5 anos da licenciatura, ele estava a tirar o doutoramento, portanto estava com uma licença para doutoramento. E eu só o conheci quando ele, depois, no fim do doutoramento que fez, voltou à faculdade e aí convidou-me para um estágio no Zé Maria da Fonseca, na altura chamava-se Internacional Vinhos, porque o Zé Maria da Fonseca estava separado entre o Zé Maria da Fonseca Sucessores e o Zé Maria da Fonseca Internacional Vinhos. E era um estágio no método de produção, olha, agora que estamos a ouvir falar muito da guerra da Ucrânia, era o método de produção da produção de espumante por método contínuo soviético, que era muito usado na Crimeia. Portanto, a Crimeia sempre foi conhecida por produzir muitos e bons vinhos e também por ter produção de espumante por este método contínuo. E, portanto, eu fui, no fundo, ajudar a empresa a iniciar um novo método em que havia, a patente era russa e havia, eles, na altura, compraram essa patente. E, portanto, começou daí. Depois abriu um lugar como assistente na universidade e eu aceitei o desafio. E aqui estou, olha, aqui estou a responder às suas perguntas.
Exatamente, vem aqui.
Ao fim de 30 e tal anos, quer dizer.
Vamos dizer que, não sendo um mau destino estar aqui a responder às minhas perguntas, tenho feito coisas muito mais importantes.
Não, claro que não.
Estou a brincar, isto é aqui mais do que uma entrevista, que não sou jornalista, é uma conversa em que eu tento que seja bem disposta, normalmente é, e até porque o tema principal normalmente é vinho, e o vinho, já trabalho com vinho há algum tempo, nasci dentro de uma distribuidora de vinho, portanto o tema sempre foi o vinho, e há uma coisa que eu penso bastante e que tento refletir bastante e que gostava de ter a sua opinião. Porquê que o vinho, sendo um produto agrícola como outros, como o azeite, como o café, que também geram as suas discussões, também têm as suas particularidades, mas porquê que o vinho gera tanta emoção, há tanta gente apaixonada por vinho, porquê que se discute tanto, ou seja, não é um produto de todo consensual, e não tem a ver com gostar ou não gostar, isso é outra coisa, mas dentro do vinho gera muita, muita emoção. Porquê que será? Será que é às vezes penso que será por ter álcool, que os outros não têm, e que pode acrescentar aqui uma dimensão social e de paixão diferente.
Eu já pensei um bocado sobre isso, e mesmo não tendo respostas certas, porque quando nós vivemos num país em que sempre se ouviu falar de vinho, as coisas são naturais. E portanto, é algo com que nós somos familiarizados. Eu acho que o português, todos, como dizem, não é que todo português é um treinador de futebol, mas eu acho que todo português também é um produtor de vinho. Porque desde da maior fortuna que se quer dedicar a fazer vinho e compra adegas, compra vinhas, até o produtor mais humilde, mais pequeno, que tem meia dúzia de pés de vinho, quer fazer o seu pipinho sua pipazinha de vinho, não falta. E aquele é o melhor do mundo. E, portanto, toda esta paixão de um produto que nos acompanha há séculos, não? E o facto de haver quase que uma espera para que o vinho em cada ano seja melhor do que no ano anterior, e a discussão, mesmo com os vizinhos, quer dizer, é engraçado, mesmo com pessoas que nós não imaginamos a responder a perguntas num podcast, as pessoas do mais, mesmo, discutem o vinho com o vizinho do lado, o meu é melhor que o teu, ou agora saiu bem, agora saiu mal, e há muita conversa, há muita discussão à volta do vinho. E no fundo traduz aquilo que o vinho é, que é, pelo menos para a nossa cultura mediterrânica, que é um símbolo da nossa civilização, se quiser, dizem que é o pão, o vinho e o azeite, mas realmente o que gera mais emoções é o vinho, mais do que a cerveja ou o café, eu acho que muitas vezes, no limite, até um para aqueles mais, para os que eu chamo os wine freaks, para aqueles que gostam de vinho, que sabem tudo e mais alguma coisa, eu acho que apaixona tanto como o futebol, não é? E por isso...
Eu acho que alguns apaixona mais.
Ainda apaixona mais, exatamente.
Entram em discussões verdadeiramente acaloradas.
E isso é bom, e significa que nós só nos emocionamos com algo com que sentimos, porque se fosse uma coisa muito distante, não nos importávamos. Portanto, é bom, e portanto, toda a discussão que há é ótima, tudo. Então, nos últimos anos, isto tem sido em crescendo, e vê-se. O interesse o interesse é tal que quando tenho amigos meus que me apresentam pessoas, o que ficam a conversar comigo não é sobre as aulas que eu dou, é sobre então, o vinho, conhece este, ou conhece aquele, ou conhece aquele outro, e o tema da conversa invariavelmente vai calhar nas preferências de cada um, no conhecimento de cada um, e portanto é um tema sempre que dá para alimentar uma noite. Ou várias, ou madrugadas, às vezes.
E sem entrar muito ainda aqui num dos temas principais, no último estudo, e em vários livros e artigos que o professor tem escrito, a pergunta que eu vou fazer é, talvez seja difícil de responder, porque eu vou usar algo que eu não gosto, vou dizer se o mais importante, não gosto muito de dizer o mais importante, ou o melhor, mas o mais importante no vinho é gostar, e pronto. Para cada um, para o consumidor.
Pois. Quer dizer, eu acho que uma pessoa tem que ver que a evolução que o vinho teve. O vinho sempre foi uma bebida, eu acho que para dar prazer. Portanto, é hedónica. E, portanto, isso quer dizer que é o gostar. Agora, tinha outras funções. Também servia de expiente para medicamentos, servia de entorpecedor, servia de para ganhar coragem, não é? Sei lá, até servia como alimento. Quando, olha, a minha casa, os trabalhadores rurais levavam um garrafão de 5 litros, havia sempre o vinho, o pipo do vinho, a pipazinha de vinho que era feita para o trabalhador rural, como havia em todo o mundo mediterrâneo. Portanto, isto de dar uma parte da jorna ser paga em vinho era uma coisa que fazia parte, era todos os trabalhadores rurais assim o esperavam, não é? Portanto, depois, o que é mais importante? Eu acho que na sociedade atual, com certeza, o mais importante é o gostar. É aquilo que nos permite ter um produto à nossa frente. Bebê-lo não é só consumir, não é só satisfazer a sede ou a vontade de nos divertirmos, é também o prazer intrínseco, quer dizer, o prazer na sua melhor... É como uma obra de arte, é como o prazer de ler um livro ou o prazer de ver uma pintura, na sua forma mais elevada. Claro que depois, o que eu acho engraçado é que depois o vinho dá... o vinho é muito humano por causa disso, quase que... É que depois dá para descambar, não é? Como qualquer coisa, qualquer atividade humana pode ser muito boa e depois nós é que podemos cair para um lado ou para o outro do fio da navalha.
Temos a escolha da dose, não é?
É, exatamente.
Mas já falei de obras de arte, toque mais obras de arte, há muita gente que o prazer delas, até às vezes mais do que o próprio provar o vinho, beber o vinho, está no comprar o vinho, no guardar o vinho, de saber que é percebidor daquele produto. E aí passamos, se calhar, da parte organolética já para uma parte mais aspiracional.
Claro.
E que também para determinado patamar de vinhos é muito importante.
Mas isso faz parte do vinho. Eu olho, porque agora lembrei-me, por coincidência, acabei de ler um... Dessas, olha, a internet também lá está, é como ao fio de navalha. Internet é para o melhor e para o pior. Acabei de ler se não me engano, era um comentário do. Já não me lembro, agora lá está, a memória que já não ajuda. Era um desses escritores famosos sul-americanos que dizia que não era preciso ler todos os livros que tem na biblioteca. Eles estavam lá. Só pelo prazer de ter os livros, porque se uma pessoa tem uma biblioteca de 2 ou 3 mil livros, é difícil, ou 4 mil, ou mais, é difícil lê-los a todos. Mas não interessa, estavam lá. E eu acho que o vinho, eu também não confundo o vinho com a pintura, ou com a literatura, ou com as obras de arte mais elevadas, não é isso. Mas comparação mais a nível mais sensível, eu acho que é parecida. Quer dizer, não precisamos, eu acho que às vezes o que dá mais gozo é exatamente a escolher, preparar, cuidar, tentar perceber um vinho. E depois, se nós gastamos muito tempo da nossa energia, da nossa afetividade à procura de um vinho, ele tem que nos saber bem. E se calhar, em umas situações chave, outras vezes também depende da situação, mas se nós preparamos bem, quer dizer, hoje em dia não há maus vinhos. Há mais decisões na forma de os consumir, não é? e portanto, se fazemos tudo como deve ser, eu acho que raramente os vinhos nos desiludem. Podem até, agora não estava tão bem, está bem, mas é um passo para a próxima experiência.
Isto não é uma questão de expectativa, de falha, de lá está,
pois pode acontecer, mas eu acho que isso
compra, não... O critério na compra, às vezes...
Pois é, eu percebo, mas
em determinada ocasião e compramos algo que não se adequa, não é?
Pois, mas na próxima vez fica melhor.
Eu costumo dizer isso, que é, acho que devemos dar sempre uma segunda e uma terceira hipótese aos vinhos, porque nós podemos não estar bem, nós podemos não, às vezes pode não ter nada a ver com o vinho, pode ter a ver com aquela garrafa em específico, mas pode não ser o momento certo para provar aquele vinho. Há uma outra coisa que tem a ver com a prova, que vamos falar mais à frente, mas que eu acho... aliás, vou aproveitar, vou fazer duas perguntas aí. Uma, a primeira é que temos realmente uma quantidade de... Talvez seja dos produtos com mais referências, por exemplo, quando vamos a um supermercado. Talvez haja outros que não me despertem tanto interesse e eu nunca tenha reparado. Mas o vinho é claramente um dos que tem mais referências. Isto era, primeiro, haverá várias explicações, mas talvez o professor já tenha refletido também sobre isto. O que é que leva a que, não sendo o produto que tem mais volume, porque há outros produtos que têm muito volume também de produção, mas que são todos encaminhados para meia dúzia de empresas, haja tanta diversidade. Ou seja, acaba por ser uma indústria... apesar de ter algumas empresas muito grandes, mas é hipercompetitiva. Portanto, aparecem muitas referências. mesmo no supermercado onde não chegam todos, aparecem muitas referências. E perdi-me com a segunda pergunta, e acho que esta chega, acabou, não me lembro da outra.
Essa chega, eu acho que eu acho que os profissionais da grande distribuição devem saber justificar, porque eu também concordo que em relação ao negócio, a área, o linear de prateleira do vinho deve ser muito menor do que os outros produtos, mas eu julgo que o que acontece é que atrai, e se calhar atrai, já não, isto, atrai alguém da família em que se calhar fica lá mais tempo ou não iria ao supermercado se não fosse em determinadas ocasiões. E, portanto, eu acho que faz parte, é um bocadinho uma montra do supermercado ou da grande superfície. Talvez seja essa a explicação. Agora, ainda não me lembrei de fazer essa pergunta aos nossos colegas, claro, mas imagino que já esteja estudado. E ninguém vê mesmo mesmo tem muito mais consumo, não é? A cerveja tem muito mais consumo. Ou, talvez não, agora está equilibrado com o vinho. Nós temos aumentado o consumo per capita de vinho. Mas há uns anos atrás, eu lembro quando era há 20 anos, a cerveja já tinha ultrapassado o vinho, não é? Mas mesmo assim há mais variedade e há mais metros de prateleira para vender o vinho do que para vender a cerveja ou de qualquer bebida.
Não é? Mas também tem a ver com, se calhar, primeiro com a diversidade que o vinho tem, não é? Depois com as estruturas empresariais, não é? A cerveja, apesar de terem aparecido as artesanais, explodiram, mas também já está, ao que sei, a encolher. O vinho continuava um tecido, ou seja, continuava a haver muita gente
pois, começar a produzir. Muita gente a fazer vinho. E se não tiver variedade, os vinhos podem ser todos parecidos em termos de estilo, em termos, mas se não houver variedade de rótulos, eu acho que as pessoas se sentem um bocado defraudadas. É como os restaurantes, que, no fundo, mal a comparar, com alguma comparação. Os restaurantes muitas vezes também têm, vendem se calhar 4 ou 5 referências, principalmente, podiam só ter essas, mas têm que lá ter se calhar 50 referências na lista. E porque é algo que nós, eu acho que até os próprios donos dos restaurantes ou os responsáveis de vendas das grandes superfícies sentem isso como necessidade de ter uma diversidade de vinhos, se calhar superior àquilo que o negócio justificaria. Mas isso tem que ser, tem que fazer essa pergunta mais concreta quando tiver aí um convidado.
Sim. Grandes superfícies. Eu vou perguntando para tentar chegar aqui a conclusões.
Eu sei que quando vamos ao supermercado, eu sei que eu me distraio. Ela também, a minha mulher adora vinho e bebe vinho comigo e se calhar até é mais exigente do que eu. Mas eu é que fico perdido nos vinhos e ela já sabe onde é que me vai encontrar. Se calhar
acho que aquilo se calhar é um playground para os homens.
É um playground, exatamente.
Agora,
é um
playground. Também para as senhoras, porque cada vez há mais senhoras a saberem muito vinho, a gostarem muito de vinho e uma mensagem importante para muitos produtores.
Não, e vê-se
o setor não terem preconceitos em termos de paladar, porque...
Sim, são mais rigorosas, são mais criteriosas do que nós. E a prova de que hoje em dia já está. Nas aulas já é. As turmas já são ela por ela entre homens e mulheres, quer dizer, já não é como era, sei lá, 20 anos ou coisa que o valha, em que poucas eram as senhoras que escolhiam esta área. Agora não, agora é. Se calhar em determinadas alturas, em determinadas situações, até há mais mulheres do que homens, mas isso faz parte.
E com cada vez melhores profissionais e com muito sucesso e com muita sensibilidade também para algumas áreas do setor. Professor, autor de muitos livros, muitos estudos, mas antes de falarmos aqui de prova, de gosto, que aqui um bocadinho a parte que é mais relevante, pelo menos de forma direta, para o Wine to Help, nós trabalhamos com vendas e marketing, mas gostava de saber aqui um bocadinho sobre os livros que escreveu sobre a microbiologia, sobre leveduras, outros estudos mais técnicos. Esta, eu não quero entrar aqui em cada um deles, até porque depois não vou perceber nada e depois vou ficar aqui vou ficar aqui perdido, mas este avanço do conhecimento, na partilha de informação, na partilha de tecnologia, tem realmente trazido uma grande melhoria nos vinhos ou esta melhoria não tem sido assim tão a existir e que, tal como dizia, já não há quase vinhos maus ou não há vinhos maus, ou ela também é, esta melhoria também é percepcionada por muito trabalho que se tem feito de marketing, o vinho está na moda por ter passado a ser um produto que sempre existiu, mas que hoje é mais trendy. Ou seja, esta melhoria que é real, é realmente como nós vemos, ou ela está inflada, vamos dizer assim?
Não, a melhoria é real, quer dizer, hoje em dia já raramente um vinho azeda, não é? Se calhar azeda mais por distração do que propriamente por falta de conhecimento, enquanto há 30 ou 40 anos atrás era muito mais frequente e às vezes não havia mesmo volta a dar, e não era por falta de conhecimento, é porque as ferramentas disponíveis na altura não eram tão evoluídas como agora, não é? Mas agora sempre houve grandes vinhos.
Como? Era um bocadinho aí que eu queria chegar.
Sempre houve. Agora, não havia com a frequência que há hoje em dia. Agora, como todas as evolução, depois parece que se chega à altura que se chega a um impasse. Evolui-se. E realmente é inegável o que tem acontecido e é extremamente estimulante em termos de investigação. Quer dizer, toda a gente hoje em dia, toda a gente quer investigar vinho, quer dizer, seja da área, como falou, da minha área das microbiologias, das químicas, até das filosofias, aquelas áreas mais de ciências sociais, hoje em dia se dedicam à neurociência, tudo isso se dedica hoje em dia ao vinho porque é um objeto de estudo extremamente estimulante.
Tem um agora, curso recente que é Enosofi, não é?
É isso, eu agora faço, chamei-lhe Enosofia, porque, Enosofia. Exatamente, porque com a enologia nós chegamos a uma altura em que a ciência não dá resposta, e não é só nos vinhos, é em tudo, quer dizer, há uma altura em que nós precisamos de conhecer, quer dizer, fazendo a comparação com a indústria alimentar, podemos melhorar muito os alimentos e a nutrição, as características, mas nós não queremos, não é só para satisfazer, não é a fome do que eu queria dizer, não é só para saciar, é para também para nos dar prazer. E esta capacidade de dar prazer, eu acho que nos últimos tempos, eu acho que nós preocupamos tanto com fazer o melhor que depois estamos sempre a encontrar defeitos. E quando encontramos sempre defeitos e não nos conseguimos deixar apaixonar pelo vinho, eu acho que chegou-se a um limite em que se tem que pensar melhor, tem que se ter se calhar outra abordagem, e é aí que nasce a enosofia, ou seja, o entender o vinho, perceber o vinho e não a ciência do vinho, estando as duas coisas relacionadas, como é óbvio, era só o que faltava, querer perceber algo que é mensurável, como o vinho, que é uma mistura, ou uma mistura de várias, com, eu ia agora dizer que é uma solução, não é uma solução, é uma mistura coloidal, e agora já entro, mas não interessa agora para esta discussão, mas pode ser caracterizada, pode ser estudada, cada vez é melhor caracterizada, cada vez é melhor estudada, cada vez vamos indo mais longe no conhecimento do que é o vinho, mas isso não pode vir, não pode ser dissociado da capacidade de nós nos deslumbrarmos perante o vinho que temos à nossa frente. Que, se calhar, às vezes até vem ali um bocadinho, é um bocado como tem ali aquele barulho da batata frita do vinil, não é? Mas há apaixonados pelo vinil. E, portanto, se calhar há vinhos que não são assim muito perfeitos, mas que são, às vezes, os que nos tiram do sério.
Não, às vezes, quando estamos na indústria, não perdemos um bocadinho isso, ou o ambiente em que se está, às vezes, a provar, por ser se calhar demasiado técnico ou rígido, nos tira um bocadinho essa paixão, esse prazer, que às vezes queremos só provar o vinho, não queremos estar a pensar demasiado em elementos técnicos, e queremos desfrutar e buscar outras coisas ao vinho que são mais emocionais, não é?
É, É, o vinho é para uma ocasião. Claro que há o vinho do dia-a-dia que deve existir e que basta. Mas o vinho é para determinadas... O vinho especial é para ocasiões especiais. Eu, cada vez que provo nas aulas ou com os alunos ou com amigos, se o ambiente é ambiente de aula, tira logo, sei lá, 90% do prazer. Parece que estamos a dissecar um cadáver, que é preciso saber qual é a razão, qual foi a razão de ser da morte, não é? E portanto, isso tira, é muito frio e portanto, é preciso, claro que é necessário uma capacidade analítica, mas depois o gozo e o grande prazer que se tira do vinho não depende dessa nossa capacidade de conseguir dissecar até a última molécula do vinho para saber se está bom ou se está mal. Temos que andar um passo atrás e ver o vinho no seu conjunto.
Oh, professor, o último estudo, pelo menos que nos levou aqui a nos trouxer esta conversa, foi aqui uma troca. A minha foi meramente transmitir a informação de outros e o professor apresentou o último estudo, que vai exatamente de encontro a desmistificar ou mudar, não é desmistificar, mas mudar paradigmas na prova e olhar para a prova não só da forma técnica que é ensinada e continua a ser ensinada quase todas as instituições e cursos de prova, tanto para amadores como para profissionais, uma prova muito mais sistemática, e olhar para a prova de outra forma. Eu antes de ir aí, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a prova cega, e depois começam a surgir aqui algumas perguntas nos comentários que eu vou fazer. Fala-se muito de prova cega, e claramente terá muitos benefícios quando temos que avaliar vinhos de forma mais imparcial. Mas essa prova cega é imune a emoções ou pode trazer outras emoções de outro cariz? Ou seja, não temos a emoção do rótulo, não temos a emoção de alguma informação, mas pode-nos trazer outras... A própria prova, mas não só. Sei lá, medo de falhar, por exemplo, lembrei-me agora. Se algumas outras emoções que possam atrapalhar os nossos sentidos e fazer essa uma prova diferente.
Pois, eu acho que há, quer dizer, a prova cega, eu acho que é um caminho, é uma aprendizagem, mas principalmente para nos dar autoconfiança. Depois, a partir de uma determinada altura, não, eu acho que estar a provar um Barca Velha, ou um Chateau Petrus, ou um qualquer desses grandes vinhos, quer dizer, como é que nós podemos estar a provar um vinho desses às cegas? Eu acho que é um desperdício, quer dizer, e portanto, aí é uma componente, os grandes vinhos têm essa componente em que perdem muito se forem provados às cegas. Agora, é um processo, quer dizer, é necessário fazer prova cega para ganhar confiança e principalmente para perceber que, digamos que o ponto da prova não é a capacidade de acertar. O ponto da prova, pode parecer que é o mesmo, mas não é. O ponto da prova é entender o vinho, é perceber as suas características. E para isso, se nós estivermos livres em relação a tudo o que seja rótulos, ou qualquer, quando eu digo rótulo, digo qualquer influência que nos condicione a prova, qualquer fator que nos condicione a prova. Se estivermos livres em relação a isso, ou seja, se pudermos mudar de opinião em função daquilo que nós estamos a sentir na altura, eu acho que não precisamos fazer prova cega. E porque, quer dizer, a prova cega, a partir de uma certa altura, é só para nos divertirmos com aqueles que se enganam e não com os que acertam. Quer dizer, às vezes acertamos, outras vezes enganamos. E, portanto, serve para... É mais algo para nos entretermos com os amigos do que propriamente para ser uma coisa que deva ser levada até... Quer dizer, que deva ser como única, que deva ser tomada como a única opção que nós temos para provar bem.
Claro.
E depois, se virmos bem, as provas nunca são cegas, quer dizer, há sempre qualquer coisa que nós queremos perceber e que nós conseguimos perceber e portanto, que nos influencia na apreciação que depois fazemos.
Temos aqui, temos aqui um comentário do Jorge Miguel Reis, que diz: uma prova cega para quem está a tirar o curso de canção com o meu valor. Claro que para as canções é um processo até de treino, é muito, muito importante. Mas aqui uma questão do David Rego: o vinho parece caminhar para ser encarado como um bem alimentar, mais do que uma bebida. E a rotulagem a partir do início deste ano vai obrigar os produtores a incluir mais informação sobre os ingredientes do vinho. Será isso uma ameaça para os produtores que têm vinhos muito tecnológicos, entre aspas?
Pois, por acaso, eu fizeram uma pergunta parecida para aí há 3 ou 4 anos e eu não consegui responder, fiquei a gaguejar. Mas, entretanto, fui pensando, não é? Fui pensando, e eu acho que não é, isto não é, isto da rotulagem não é para os vinhos tecnológicos, é para os outros. É que eu acho que isto é completamente ridículo. Isto faz parte desta ideologia do controlo, como se, indicando tudo no rótulo, o consumidor ficasse mais bem informado e tivesse menos perigos ou tivesse, falhasse menos. Isso não é verdade. Quer dizer, isso. E o que é que faz ter um rótulo, colocar toda a informação no rótulo? Faz com que aqueles que têm capacidade de ter um produto homogéneo conseguem pôr no rótulo aquilo que realmente lá está. Aqueles em que todos os anos varia o produto que têm, quer dizer, aquilo que é pedido não é para pôr no rótulo, é, quer dizer, para os produtores pequenos ou para aqueles produtores em que nós sabemos que é um produto de nicho, como é que nós conseguimos controlar o sistema todo? Até muito da aura e da beleza e da alma que têm os vinhos vem exatamente de não sabermos tudo o que lá está. E isso, isto, não quer dizer que não. Isto não invalida, não invalida todas as digamos, todos os processos, os procedimentos e que nós devemos obedecer para ter um produto que não faz mal à saúde. Era só o que faltava, não é? Não é isso que está em questão. Agora, para que isso aconteça, não é preciso estar tudo no rótulo. Queria, quer dizer, eu quando vejo, na altura comecei a ver rótulos de todos os produtos. E então havia o rótulo, se não me engano, era do atum, que era pescado num sítio qualquer do Atlântico. E eu tive que ir procurar à internet qual era aquele quadrante. Havia lá um quadrante onde... Quer dizer, está bem, se não era neste quadrante, era no outro, mas o que é que isso, de facto, tira em relação ao produto que temos à frente? E, portanto, eu acho que o rótulo deve dar a informação quanto baste... O resto tem que haver confiança da parte do produtor. Se calhar também é um bocado reflexo na nossa sociedade cada vez mais desconfiada, como se nós fizéssemos regulamentos tão apertados que funcionássemos todos bem, deixássemos perceber as coisas, portanto era tudo automático. Não é assim, nós somos humanos e portanto não, eu acho que isto não vai resolver nada, só vai dificultar a vida aos mais pequenos. É mais uma daquelas legislações e regras pensadas por alguém que, olha, não tem mais nada a fazer do que é um ativista, é um ativista das regras e das legislações, só está bem para chatear os outros, mais nada. Agora, saber o que custa produzir e o que está por trás de uma garrafa de vinho, não.
Falando bem em coisas complexas e mudanças, e uma das coisas que se fala muito na indústria do vinho é a dificuldade que há em chegar a gerações mais novas. Tem-se visto, até acho que em Portugal também há menos, pelo menos eu não consigo ter acesso a tanta informação como às vezes há de outros países, dos Estados Unidos, etc., que se consegue ver muita informação, mas tendencialmente no mundo os jovens, chamada Gen Z, está a consumir menos vinho, está a consumir menos álcool no geral, mas está a consumir mais espirituosas e mais cerveja, e o vinho tem sido um dos produtos que tem caído mais. Isto foi algo que sempre, primeiro isto não é de agora, já vem há alguns anos, mas a pergunta é: não será que é realmente algo que vai acontecendo sempre e que depois as pessoas vão avançando na idade e vão mudando para o vinho. Ou seja, eu, por exemplo, sempre tive acesso a vinho, não comecei a consumir álcool pelo vinho, bebi cerveja, bebi outras coisas, e depois, a certa altura, comecei a perceber o vinho, a compreender o vinho e a gostar de vinho. Ou será que temos aqui esta dificuldade em comunicar, mas também é uma questão efetivamente geracional e que eles vão chegar lá? O que é que lhe parece?
Pois, no nosso país, eu não, se calhar há estudos, mas eu não os conheço. Agora fala-se muito, principalmente os americanos, normalmente quando vem um problema, estudam, publicam livros, e nós, antes que percebamos que ele está também entre nós, já eles têm as respostas. Normalmente é assim. Mas eu acho que é... Quer dizer, nós temos que perceber uma coisa. As pessoas cada vez pensam menos. E os jovens cada vez... Tudo aquilo que dá trabalho a pensar... não sei até que ponto isto é... Também não me preocupei em ver o fundamento, mas dizem que temos perdido o coeficiente de inteligência. Portanto, o índice de inteligência, acho que tem, em termos globais, temos-lo perdido. Tanto quanto se pode ser medido pelos... A inteligência ou a capacidade crítica e analítica pode ser medida dessa maneira. Eu acho que isto reflete um bocado a nossa sociedade também, o vinho reflete a nossa sociedade. E, portanto, se a sociedade, se os jovens, se aqueles que vêm aí para nos substituir dentro de um par de anos, se pensam menos, se abordam tudo de uma maneira mais superficial, com certeza que o vinho também será abordado dessa forma. O que não significa que não tentemos arranjar outras maneiras de falar de vinho. Porque eu acho que depois também há um snobismo também, muitas vezes exagerado, e isso também, tudo o que é exagerado, acaba por afastar, e, portanto, tem que haver uma capacidade de nós percebermos o que é que está a acontecer. Mas eu acho que isto é, como o Rodrigo dizia, isto depois no tempo acabam por apreciar depois mais o vinho do que propriamente a cerveja. Veja lá bem, nos Estados Unidos o concorrente do vinho é a cannabis, portanto, ou um dos concorrentes do vinho é a cannabis, portanto, eu acho que é muito a base da experiência, não é? Ver, experimentar...
Um defeito, entre aspas, do setor também, que às vezes acha que a concorrência é o colega do lado, é o produtor, é o vizinho, e na verdade a concorrência...
Não, a concorrência são os outros.
Juntar-se ao vizinho para crescer.
É isso. Eu acho que a concorrência não é entre nós. Então, em Portugal é decididamente assim. Quer dizer, vamos lá ver. A concorrência é assim no imediato. No imediato, um restaurante, em vez de comprar o meu vinho, compra o outro, ou a grande... No imediato é. Mas em termos globais, quando se olhamos, se nos afastamos do nosso caso, do nosso umbigo, a concorrência são os outros produtos, são as outras alternativas. E a questão é permanecer naquilo que o vinho sempre foi, um símbolo cultural e civilizacional, quer dizer, que passa gerações, que passa por altos e baixos, tem que se... Como está na moda aqui, os termos da moda, não é? O reinventar, não é? E, portanto, e às vezes a questão está, o produto não tem que mudar, tem que mudar a abordagem, como nós falamos dele ou como nós o apresentamos. Mas eu acho que, quer dizer, eu quando vejo, quando vamos às feiras do vinho e vejo o entusiasmo como os jovens, esta tal geração Z, quer perceber de vinho e quer provar e está interessado, eu não percebo, realmente, mesmo que haja uma boa parte que passe a optar por outras bebidas, a parte que quer perceber de vinho, eu acho que é mais que suficiente para beber tudo aquilo que possamos.
Eventualmente não, se me parece, está disposta a pagar mais, a comprar melhor, a perceber mais e a beber. Bem melhor. O David Rico põe aqui uma questão que eu acho que é bastante... Ele não põe nenhuma questão, mas faz um comentário, mas que eu acho que é algo interessante de falar, que é: os orçamentos de marketing dos produtores de cerveja e de espirituosas são mais potentes. Eu não sei se o professor tem algo a dizer sobre isto.
Quer dizer, com certeza, são muito mais potentes, mas isso é uma coisa que... Então prova exatamente que o vinho é algo especial, porque com muito menos dinheiro tem uma... Quer dizer, as pessoas não... Aí eu bebi uma grande cerveja ontem e soube-me tão bem. Isso só começou a ser falado a partir do momento em que passou a haver as bebidas, as cervejas artesanais. Porque, quer dizer, quando só havia Superboc e a Sagres, alguém lembrava-se era da ocasião, não era se era uma ou se era a outra, não é? E, portanto, mesmo com orçamentos, e eu acho que isso é uma coisa impressionante, como é que pode haver uma dispersão tão grande de produtores, não? Tantas e tantas marcas, e eles sobreviverem. Quer dizer, eu acho que muitos sobrevivem por Carolice, mas não interessa. E eu não sabia que as cervejas artesanais estavam agora a perder mercado, não é? Mas
ou pelo menos a diversidade.
Pois. E,
algumas que foram adquiridas por empresas grandes, ganharam mais cota de mercado, etc.
E portanto, com muito menos dinheiro, porque as empresas não têm, não há margem para fazer, é evidente, como é que se pode, nem as nossas maiores empresas podem se comparar a uma cervejeira, não é? E portanto, mesmo com muito menor orçamento, acho que os resultados que se conseguem são, em termos relativos, quer dizer, não domino os números, não é? Mas em termos relativos, fazemos. Com menos dinheiro fazemos mais, quer dizer, porque há um interesse das pessoas.
Sim. Eu partilhei um relatório que sai anualmente, quase que deixou de sair, mas que é claro que é muito sobre o mercado americano, mas o relatório do Silicon Valley Bank é um report muito interessante sobre o mercado e que tem precisamente os níveis de investimento, mais uma vez nos Estados Unidos, sobre das várias indústrias. Mas eu gostava de dizer uma coisa sobre estes orçamentos de marketing. Acho que isto aqui também é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, porque queixamos muito, estamos a perder cota de mercado para os outros e, na verdade, não aumentamos o investimento quando é aumentar qualquer empresa. Se qualquer setor se percebe que está a perder cota, tem que investir mais no marketing e nas vendas. Mas pronto, se é a minha dama, é a minha opinião. Mas a verdade é que... Ainda o ano passado estava a ler, tento perceber um bocadinho mais do que se passa sobre isto, e estava a ler sobre a percentagem que é investida nos vários apoios, fundos europeus, o que é investido em reconversão de vinho, o que é investido em promoção, e Portugal está completamente na cauda na percentagem do que é investido em promoção. Ou seja, entre os produtores de vinho, entre Portugal, Itália, Espanha, Grécia, Croácia, etc., continuamos a ser dos que percentualmente menos investimos em promoção. Ou seja, depois, obviamente, que isso tem repercussões, não é? Percebe-se que não podemos investir tanto como outras indústrias, mas dentro da indústria, Portugal continua a investimentos, e isso é uma decisão. Por acaso, na altura, até pusemos o caso ao presidente do IVV, ao Bernardo Gouveia, no LinkedIn, e ele respondeu que isso é uma decisão dos produtores. Os fundos estão lá e há ali uma decisão de ir mais de encontro a outras coisas que não a promoção. O David Rey, que estava-me a dizer, colocou aqui outra pergunta. Depois vou encerrar as perguntas do David, mas com boas perguntas. O álcool parece ser um alvo do setor da saúde, sendo o vinho envolvido em vários estudos recentes com potencial causador de cancro. Como deve o setor do vinho defender-se e mostrar as suas propriedades benéficas se consumido com moderação?
Portanto, isso eu, o último trabalho que eu vi sobre isso, eu li também, agora não é a minha área, mas mais uma vez li, porque isto interessa a tudo, interessa perceber isto. É o álcool. O estudo foi feito, não foi com vinho, foi com álcool, só que depois os investigadores, como o vinho está na moda, põem logo a conversão, fazem 12% ou 13% como moda, e fazem a conversão para o vinho. E, portanto, não se aplica. Eu acho que os produtores e o setor do vinho têm que ter é uma capacidade de também patrocinar estudos sobre isso, e há muitos estudos. E depois, rapidamente... desmistificar esse tipo de informação que depois aparece por todo o lado, porque é bombástico. E infelizmente, o nosso jornalismo, a todos os níveis, televisões, jornais, programas da manhã, programas da tarde, da noite e online, o que quer é ter, quer dizer, não vai a fundo, não é? Não aprofunda. E sem se aperceber, muitas vezes, depois quais são os efeitos secundários, os efeitos colaterais de uma notícia que parece ser boa para informar o público, mas é distorcida. Quer dizer, o álcool é uma droga muito potente, mas é o álcool puro, não é? O álcool destilado. O álcool do vinho. Há estudos que dizem que faz bem, há estudos que dizem que faz mal, há outros, quer dizer, e no fundo reflete um pouco, quer dizer, é como o açúcar. O açúcar faz mal em excesso, mas se não nos alimentarmos, sem energia não vamos a lado nenhum. Portanto,
Sem calorias estávamos no dia, não é?
E eu acho que é um bocado, isso também é reflexo, lá está. Nós gostamos de pôr tudo em caixas, para não pensarmos. Temos a caixa do que é bom e a caixa do que é mau. O que é bom é assim, o que é mau é assado. O álcool é mau, logo é mau para tudo e não pensamos, não raciocinamos. Não é? E, portanto, há tantos estudos a dizer que o vinho tem propriedades benéficas que mais do que equilibram aqueles que dizem que é ao contrário. E é preciso, lá está, é preciso ver como é que foi feito o estudo e o que é que de facto utilizaram nas... Qual é que foi a molécula? Como é que foi veiculada a molécula etanol? Como é que foi veiculado?
E também quando se fala em percentagens de risco, sobre que métricas é que se estão a usar? Não é? A doutora Laura Catena falou sobre isso em Coimbra e foi muito interessante. Pronto, ela, obviamente, é parte interessada, mas além de ser parte interessada, é médica. E portanto, sabe do que está a falar. E uma das coisas que ela referia era que às vezes fala-se de riscos, mas o que é que significa esse aumento de X%? É sobre quê? Ou seja, sobre que populações, com que risco já, com que doenças, ou seja, os dados que vêm, como a professora diz, às vezes são muito, muito, muito pouco profundos.
É exatamente esse, quer dizer, é daquelas coisas que é mais uma reflexo da sociedade em que vivemos atualmente. Não se aprofunda, ouve-se tudo pela rama, facilmente chegam às paragonas dos jornais ou das redes sociais e depois fica. E depois, entretanto, olha, como o exemplo, estava-me a lembrar agora do exemplo do vinho do Porto na Holanda, não foi?
Sim, aquele estudo, as idades não estavam certas.
Exatamente, depois aquilo não tinha o mínimo de, não havia o mínimo de, já não era uma questão, não era uma questão de não perceberem o estilo, não é isso. É mesmo uma questão científica, aquilo estava, o estudo estava mal feito, quer dizer, e foi desmontado, mas pronto, ficou no ar, não é? Ficou no ar.
Sim, já ninguém vê o segundo artigo e o terceiro.
E lá está. E em tudo na vida, também no vinho.
Pois. E agora falando de títulos, mas este é um título mais profundo e depois temos aqui o professor que podemos desenvolver, que é o título do seu último estudo, Fine Wine Recognition and Appreciation. It's time to change the paradigm of wine tasting. Eu começo por perguntar que paradigma é este e que mudanças são estas que são propostas neste estudo? Se calhar começarmos com o paradigma, não é?
Pois, exatamente. A evolução do método de prova, do método, da forma sistemática de provar, começa sempre com a visão, não é? Com a visão, com o olfato, com o gosto e depois quando é colocado na boca tem o sabor, tem as sensações táteis e depois tem o aroma retronasal. E esta é a sequência normal. Depois no fim é que nos pedem para nós darmos uma opinião sobre o vinho, sobre a qualidade do vinho, em que é difícil distinguir se é uma qualidade o mais possível objetiva, se é uma qualidade dependente da nossa preferência. Ou seja, nós gostamos daquilo que é, consideramos o melhor, ou como é o melhor, gostamos não mais, não é? E isto parece que é a mesma coisa, mas não é. Quer dizer, se calhar a maior parte das vezes é a mesma coisa. É equivalente a preferência com a avaliação da qualidade. Mas, se calhar não é. Com frequência, com alguma frequência não o é. E como é que, onde é que isto se percebe muito bem? E no fundo tem a ver um bocado com as mudanças de modas, que também as há. Se o vinho é um objeto de interesse social, tem modas. E, portanto, que é como as modas mudaram rapidamente. Quer dizer, de um momento para o outro, os vinhos encorpados, com madeira, macios, parece que passaram de bestiais a bestas. Sem nós praticamente nos apercebemos como é que foi isto possível. Quem dizia há uns 10 anos que tal e tal vinho eram, digamos que, o supra-sumo da qualidade, como é que depois se passou para o sumo, se deu uma volta, ou se mudou de 180 graus, dizendo exatamente o mesmo, mas com outras características que são diametralmente opostas. E, portanto, foi pensando nisso que eu faço é uma proposta. Quer dizer, o que eu faço é uma proposta, mas é uma proposta baseada com aquilo que hoje se sabe em termos de neurociência. Quer dizer, nós sabemos que o sentido do olfato está na parte do cérebro, esta parte aqui frontal do cérebro, que é a mais evoluída. E, portanto, o sentido do olfato está muito dependente, não está dependente, a emoção, a resposta emocional, o gosto, não gosto, talvez seja assim, talvez seja assado, a decisão está na zona do, é feita na zona do cérebro que também processa o olfato. Portanto, antes que nós percebamos, claro que isto, o antes são milissegundos ou sei lá, nanosegundos, mas antes que nós percebamos qual é o cheiro que o vinho tem, já estamos a dar uma avaliação emocional. E, portanto, tudo se processa, mesmo inconscientemente, de uma forma em que a nossa capacidade de observação é muito influenciada pela emoção, e dessa maneira, se nós não tivermos, não formos, digamos, se não formos condicionados pelo vinho que temos à frente, ou seja, aquilo que nos deve determinar a nossa decisão é o vinho que temos à frente e não a ideia que temos sobre o vinho. E, portanto, é deixar que o vinho fale connosco e não sejamos nós a falar com o vinho. Porque, e eu vou dar o exemplo, quer dizer, exemplos de estudos que têm sido feitos, quer dizer, o que está na moda são as descrições de aromas. Mas um vinho branco que é tingido com um corante vermelho, a forma como nós o avaliamos é com descritores de vinho tinto. Mesmo que o corante não tenha, seja inodoro. Portanto, o nosso cérebro, mas nós não estamos a enganar ninguém. O nosso cérebro é que automaticamente faz isso. E, portanto, nós automaticamente determinamos as características de um vinho com base em algo que estamos à espera, que já conhecemos. Portanto, é o chamado processo top-down, ou seja, aquilo que nós sabemos sobre o vinho influencia aquilo que nós sentimos. E, portanto, se nós nos deixamos dominar por aquilo que sabemos sobre o vinho, o que eu acho que mais facilmente somos condicionados e somos levados a ter depois uma capacidade de avaliação determinada pelo preconceito. Não é no mau sentido, é pelo pré-conceito, pelo aquilo que já sabemos. E depois é mais difícil mudar. E julgamos que estamos a ser. Quer dizer, o que tem piada, não é? É que não, nada disto, não estamos a enganar ninguém nem a nós próprios, porque o nosso cérebro é que funciona, é a maneira de funcionar do nosso cérebro. O nosso cérebro, aquilo que tenta sempre perceber a realidade, e aquilo que às vezes não percebe bem, arranja uma resposta rápida para o assunto, e de maneira que faz tudo sentido. E, portanto, nós não precisamos de provar o vinho todo, vamos fazer a sequência toda, porque desde que nós cheiramos o vinho já sabemos o que é que vamos encontrar. E isso, se calhar, 99% das vezes é assim, não falhamos, mas aquele 1% é o que justifica mudarmos o paradigma de prova. É mudar, deixarmos de quer dizer, é deixarmos de tentarmos ser livres em relação ao produto que temos à frente e não condicionados pelo que temos na nossa cabeça. Ora, mas como é que mudar a sequência da prova determina isso? Não sei, eu não sei se isto faz com que depois passemos a provar mais livre, de uma forma mais livre. Não sei, mas é uma proposta. Porque o que é que nos levou à situação atual? O que nos levou à situação atual em que nós somos condicionados pelo nosso conhecimento anterior sobre um vinho, sobre a nossa experiência, o que nos levou a isso é que mudamos. Não estou a falar de forma individual, estou a falar como se fosse um painel próprio. Mudamos de um estilo para outro estilo sem percebermos porquê, sem conseguirmos aumentar a nossa capacidade, o nosso espírito crítico. Quer dizer, se antes o vinho encorpado era o vinho bom, agora é o vinho ácido e magro. Quer dizer, este é que é bom. Mas porquê? Mas o que é que mudou? O que é que mudou no vinho? Tanto podemos ter grandes vinhos encorpados como grandes vinhos com mais delgados, não é? E, portanto, as características é que não têm a ver com os aromas, quer com as sensações de boca, têm a ver com aquilo que eu chamo, quem estuda isto chama, os descritores com valor estético, ou seja, que são equivalentes às características de um objeto de estética, seja a música, seja a pintura, seja uma paisagem. Que é a complexidade, que é a harmonia, a persistência, são tudo, claro que depois são características que não são tão engraçadas para estudar, não é? Não cheira a rosas, não sabe a serradura, eu acho que a parte analítica tem mais para onde estudar e mais para onde nos entretermos. Mas na essência, o vinho, para sabermos se um vinho é um grande vinho, e é o vinho do ponto de vista de... Nós não temos uma tradução boa para o fine wine, porque o vinho fino no Douro tem um significado, e nós não... Eu julgo que os brasileiros usam vinho fino como fine, sinónimo de fine wine, mas nós, para nós não é tão habitual. Mas pronto, vou dar este sentido. O grande vinho ou o vinho fino, o grande vinho, não, tanto pode ser um grande vinho a cheirar a violetas como a cheirar a rosas, quer dizer, não tem que... Só que o que é que a nossa cabeça pensa? Cheira a violetas, é Toriga. Toriga é uma grande caixa, logo tem que ser um grande vinho. Quer dizer, pode ser ou não. E, portanto, se mudarmos ao contrário, se não nos preocuparmos em analisar um vinho, em separar nas suas várias características, nas suas várias componentes, e partirmos logo para aquilo que o cérebro faz em primeiro lugar, pode ser que tenhamos uma abordagem mais, digamos que... uma abordagem que traduza melhor a qualidade intrínseca do vinho, não é?
Oh, professor, mas surge-me uma dúvida, que é como está construída a indústria, muito, acho que hoje menos, mas foi alicerçada numa forma de avaliar e depois é transmitida nas revistas, pelos críticos, concursos, em tudo, ou seja, que é, no fundo, que depois o consumidor normal, ou mesmo os outros um pouco mais conhecedores, têm acesso para aprender mais sobre o vinho, pelo menos conceptualmente, como é que, mudando este paradigma, vamos conseguir que quem está a receber a informação consiga ter, ou então vamos dizer assim, ok, eu gosto dos vinhos que o professor, eu identifico com a forma que o professor Malfeito Ferreira prova e critica, ou eu gosto normalmente do que o meu vizinho gosta, mas amigos, que começa a acontecer hoje, não é? E com o meu primo e
a minha
mulher. Mas é um bocadinho esse...
E isto se parte de uma constatação, não é?
Complexa para a indústria, não é?
É verdade, é verdade. Quer dizer, mas não é... Quer dizer, se quiser, dos anos 50 aos anos 60, quando isto começou, quando os vinhos começaram a desenvolver e tornar-se um produto global, não havia esta preocupação de e, portanto, os vinhos apreciavam-se na mesma, se calhar... Apreciavam-se na mesma. Não sei se é melhor, se é pior, não interessa. Apreciavam-se em cada época da sua forma. E o que se tem constatado é que as pessoas estão fartas. é aquilo que
eu com isto, eu peço desculpa de interromper, mas eu com isto não estou a discordar, estou só a pôr questões para pensar.
Sim, e eu não estou a dizer que as duas, a questão é esta, a questão de base é esta. Parece que eu digo que não é preciso saber dar nomes aos aromas. É preciso, só que é com determinado fim. Para que alguém que só quer tirar prazer do vinho e perceber as características do vinho, de onde é que o vinho veio, e como é que ele foi feito, e qual é a história do vinho, e qual... Quer dizer, não precisa... Quer dizer, o vinho, basta dizer se é frutado, se cheira a isto ou cheira a aquilo. Quer dizer, só por... Mas sem preocupação, sem stress, não é? Depois há a parte do profissional. O profissional, com certeza, que o profissional tem que saber. A questão é que parece que o consumidor normal, para provar bem, tem que provar como um profissional. E isso é que eu gostava que não fosse assim. Agora, eu gosto e depois dou uma pista, dou uma alternativa. Porque uma pessoa podia só dizer que é preciso mudar, mas depois não dar alternativa. E realmente a alternativa que damos é provar de outra maneira. E portanto, se termos, libertarmos da questão, em primeiro lugar, é logo da questão de ter que acertar. Porque acertar é impossível em experiências feitas de forma científica, ou seja, em que, de facto, é mesmo prova cega, prova cega, prova cega, é impossível acertar. Não quer dizer que não se acerte, mas às vezes acerta-se, outras vezes erra-se. É o acaso. E, portanto, quando é o acaso, é porque não se consegue acertar.
Há uns que acertam mais vezes, se calhar já provaram mais, têm mais experiência, estudaram exatamente mais, pronto. Ou seja, conseguem reduzir a percentagem de acaso.
Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, como é evidente, quem prova muitos vinhos, eu provo relativamente poucos vinhos, isso, e normalmente são os vinhos, e portanto, como põe-me um vinho à frente, eu sei lá de onde é que aquilo vem, porque é a prova, a capacidade de acertar é muito dependente da memória e das experiências que tivemos. E portanto, agora não, o que eu quero é libertar-me do stress de acertar. Cada vez que eu tento acertar e erro, quer dizer, é uma risota para os alunos, porque, mas olha, estão a ver, não se preocupem, divirtam-se.
Oh, professor, agora em jeito de brincadeira, o professor fez este estudo para se libertar dessa pressão.
Foi mesmo, e para todos nos libertarmos dessa pressão, quer dizer, e depois quando nós começamos a pensar bem, quer dizer, como é que é possível. Os vinhos hoje em dia fazem-se praticamente em todo o mundo. Acabaram de dizer que até no Irão, que é proibido, há lá famílias que produzem vinho. E portanto, como é que é possível? Onde se produz vinho? Acertar. Só é possível acertar se as possibilidades forem poucas. Quer dizer, se eu provar Bordeaux, e mesmo assim Bordeaux e Borgonha, que podiam parecer a antítese, quem prova há muito tempo diz, então, eu tenho essa aí num dos livros tenho lá essa frase ou esse comentário, essa anedota de um dos grandes peritos aí do comércio internacional de vinhos, um inglês. Então, quando é que se enganou a distinguir um Borgonha de um Bordeaux? E eu, desde o almoço. Portanto, quando as pessoas percebem disto, sabem que se enganam, relativiza-se esta capacidade de acertar. E mesmo, eu acho que mesmo um escansão num restaurante, quer dizer, não tem o stress de acertar, porque sabe qual é o vinho que está a servir. Quer dizer, o cliente, o que o cliente julgou que espera é que o escansão consiga explicar o vinho que tem à frente. E vai explicar o vinho, não é em prova cega para o próprio, não é? Ele vê e vai escolher e portanto, não.
Professor, eu acho que sobre esta forma de provar, eu vi também recentemente, e naquele e-mail que partilhei consigo, uma das palestras que foi feita em Coimbra foi um escansão, que era, agora é da Fundação El Bulli, mas que era do El Bulli. Ele é catalão, portanto tem um nome difícil de dizer, mas então era Félix Centelles, algo assim, e esteve envolvido num estudo com o Dom Perignon, que tinha a ver não com a prova, mas com a forma como os vinhos eram descritos e as emoções que eram, ou seja, para as pessoas que estavam a ser alvo desse estudo, estavam ligadas, estavam a fazer, como é que se diz, vou fazer um TAC no cérebro. Portanto, estavam a ver as zonas que eram estimuladas. E as habituais descrições técnicas estimulavam muito pouco. Ou seja, quando as descrições tinham a ver mais com história, com emoções, essas sim estimulavam o cérebro das pessoas que estavam a ser alvo. Ou seja, aquela descrição técnica do vinho, que é muitas vezes habitual, e que os enólogos, os produtores, as canções e mesmo os vendedores fazem, às vezes não estimula nada, ou seja, não ajuda à venda, não ajuda a tomar uma decisão. E uma descrição mais emocional, se calhar essa prova vai-nos começar a trazer mais descrições mais emocionais.
Não, e isso está aprovado até para os peritos, para os profissionais, quando se desligam da parte analítica e deixam entrar um bocadinho de emoção, as coisas correm muito melhor e digamos que retoma-se o interesse no vinho e portanto eu acho que sairmos da sala de operações, não é? Onde temos o doente, o paciente numa maca e temos que resolver o problema, e depois saímos desse ambiente e temos um ambiente mais livre e que nos deixa apreciar. Claro que isso é... Temos é que perceber qual é a situação e a perspectiva. Claro que temos que saber, quer dizer, temos que saber se o vinho que estamos a dar a um cliente está estragado ou não está estragado. Quer dizer, não podemos... Claro. Mas uma parte
técnica, que às vezes até...
A parte técnica que é indispensável. É. Parece que estamos a descurá-la. Não. A questão é não é pôr cada qual no seu sítio, não é? Cada qual com o seu papel. E a parte técnica tem um papel que, se calhar, se lhe damos mais protagonismo, acaba por tirar o gozo à experiência.
Muito bem. Professor, já estamos aqui a mais... Eu costumo prometer uma hora, depois às vezes a conversa fica mais longa. Mas queria lhe perguntar aqui duas, na verdade, são quatro questões divididas. O professor já acompanha o setor do vinho em Portugal e obviamente também no mundo já há algum tempo. O que é que diria que são dois grandes desafios que temos pela frente na parte da produção e dois grandes desafios que temos na área comercial? Assim, do que vê para atualmente, o futuro é sempre difícil porque não temos bola de cristal, mas atuais.
Pois, quer dizer, eu acho que... Quer dizer, eu cada vez que vejo os produtores, amigos, conhecidos, depois uma pessoa acaba por ficar amigo e próximo das pessoas, quer dizer, isto é um ponto de vista do negócio, é um negócio muito estressante, dá pouca margem. Quer dizer, e a minha pergunta é sempre, quer dizer, será que estão a tirar prazer do vinho, ou o vinho com os problemas que dá? Aquilo que, o gozo que se tira já desapareceu porque foi superado e isto às vezes não transparece, e eu acho que nem deve transparecer para o público em geral, mas eu acho que é uma preocupação do setor, quer dizer, é tornar o setor sustentável, mais uma palavra na moda, mas é sustentável em tudo aquilo que tem a ver com o conseguir fazer passar o negócio para a próxima geração. Quer dizer, isso é o primeiro desafio. É o desafio base, não é? Sem o qual não se consegue fazer mais nada. Depois lá fora isto está muito mal, porque... Muito mal no sentido, não é? Não está mal, se calhar sempre foi assim. Não é isso que eu queria dizer. Se há uns anos... havia o vinho francês, depois passou a haver o vinho italiano, e depois o vinho espanhol, e depois o vinho português agora é... Dizem que é o... Nós ficamos todos contentes, agora é a altura, é o momento do vinho português. O problema é que é o vinho português, mais o vinho da Croácia, mais o vinho da Tailândia, mais o vinho da... E são tantos, e são todos exóticos, não é? Que nós também temos um exotismo enorme, porque com as castas que nós temos, com a diversidade que nós temos de regiões, de climas, quer dizer, num país tão pequenino, mas o que é certo é que lá fora quer dizer, quando se vai a uma feira de vinhos, nós vemos o mundo, não? E o mundo é... O mundo é enorme. Nós
somos... Será que isso, ou seja, olhando para o nosso umbigo, para Portugal, obviamente no imediato é negativo, mas por outro lado, hoje quase todos os mercados acabam por ser globais, não é? Portanto, é mais um mercado global em que nós temos que saber competir, saber nos diferenciar, saber nos promover, saber vender.
Pois, esse aí é a nossa, talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles, não é? É a nossa capacidade de fazer valorizar o nosso vinho e portanto, temos que ter autoconfiança, quer dizer, autoconfiança em que o nosso vinho está perfeitamente ao par dos melhores. E claro que não vamos conseguir, quer dizer, ter mais, como se diz, não é, reputação de um vinho da Borgonha ou de Bordeaux, mas o vinho de Borgonha ou Bordeaux, quer dizer, digamos que já não precisa ser apresentado. Nós temos este trabalho de irmos para o mesmo sítio, para os mesmos locais, para os mesmos palcos, sem o mínimo de receio. E não temos que ter receio. Quer dizer, não temos que ter receio. Cada vez que os estrangeiros cá vêm, ou nós vamos ao estrangeiro, quer dizer, não há... Quer dizer, estamos perfeitamente equivalentes. Quer dizer, depois o resto são... As dificuldades, eu acho que têm, se calhar, são dificuldades conjunturais do país, que também se traduzem no vinho, como é lógico. Quer dizer, o exemplo da Itália é um produto que se vende, e todos os produtos italianos se vendem, não é? Porque são Itália, não é? Portugal não é assim, mais esforço, mas não há razão para nos envergonhar, de maneira nenhuma.
Mesmo assim, eu acho que no vinho, se há coisa que os portugueses são orgulhosos, ao contrário de muitas coisas, é no vinho.
Ah, não, isso sem dúvida. Os outros vinhos não... Já o Essa de Queiroz dizia, esta zurrapa jacobina dos vinhos de Bordeaux, não é? Portanto, não,
acho,
não,
isso aí... Acho que mesmo assim no setor do vinho não estamos mal comparado, sim, com outros setores.
Porque... Mas isso é para nós, não é? Depois quando vamos lá fora...
É verdade, isso é verdade.
Quando vamos lá fora, ou quando recebemos cá dentro, às vezes não nos afirmamos, não é? Eu não sou nada, não é nada, não é mesmo, não é ser convencido, é ser realista, não é? É perceber o que nós temos.
É verdade.
E não há razão nenhuma para nos menorizarmos em relação aos melhores do...
O professor acabou por responder aqui praticamente à minha questão, mas a minha pergunta era o que é que, apesar de tudo, acho que Portugal tem feito um bom trabalho, ou seja, os produtores têm feito um bom trabalho, tem cada vez mais qualidade, também cada vez mais produtores a trabalhar bem as vendas e o marketing, mas o que é que o professor, olhando para o mercado, diria que temos que fazer melhor ou continuar a fazer para conquistar espaço lá fora de Portugal? É continuarmos a diferenciar-nos como temos feito as castas? O que é que pode ser...
Quer dizer, eu acho que é preciso dar o vinho, dar a provar o vinho a quem o compra. Portanto, as pessoas são extraordinariamente receptivas ao vinho português. Quer dizer, simpatizam. E, portanto, só que têm que o provar. E têm que o provar sem receio. Eu, quando faço provas com estrangeiros, quer dizer, eu começo por provar vinhos da Borgonha, não é? Que, sem um mínimo... Porquê? Porque se eu falo num Chablis, qualquer americano ou qualquer chinês sabe de onde é que vem. Se eu falo de um Dão, já tem que ser um especialista quase. Portanto, isto, o dar a provar vinhos de regiões conhecidas em todo o mundo e depois... dar a provar os nossos vinhos e as pessoas perceberem que não são melhores nem piores, são diferentes e que têm o seu lugar e que não é uma injustiça que não serem mais conhecidos. Eu acho que isto ajuda. Agora, dá muito trabalho porque não é, eu acho que isto não vai com grandes, digamos, com ações impessoais. Isto é muito, é muito na base.
É um bom, não é? Quase o trabalho bom.
É quase o trabalho, é pesca à linha. É pesca à linha. E houve um técnico, um enólogo conhecido, americano, californiano, que veio cá uma vez e dizia que é preciso arranjar um embaixador, que agora há embaixadores para tudo, não é? Um embaixador dos vinhos portugueses, no sentido em que é preciso alguém em que os americanos confiem, ele no caso estava a falar dos Estados Unidos, em que os americanos confiem, para andar no, para aqueles estados todos, sempre a falar do mesmo, sempre a falar do mesmo, sempre. E portanto, é esta uma relação pessoal, até porque nós não temos quantidade de vinho, quer dizer, nós conseguimos exportar muito vinho porque importamos também muito, não é? E portanto...
quando se faz as contas ficam um bocado confusas.
Pois, eu nem sei fazer as contas.
O que se vende, o que sai, o que entra...
Eu não sei fazer, não me peça para fazer...
Eu não peço porque já algumas pessoas tentaram fazer e a conta não bate certo, por isso.
Não bate certo, não é? E o que eu sei é que nós somos um país relativamente pequeno e, portanto... eu acho que a pesca à linha no tempo acaba por compensar, mas a pesca à linha é mais cansativa do que a pesca de arrasto e não se vê, se calhar não se vê, os resultados não se veem logo.
Mas quando se ouve a história e se vê a história de, claro, eu diria todos os grandes produtores, seja em nome, seja em dimensão de faturação, é uma história de pesca à linha, não é? Quase todos eles têm esse denominador comum. E mesmo olhando para mercados de fora, os Estados Unidos, há pouco estávamos a falar disso, ou seja, as marcas que vendem muito nos Estados Unidos têm abordagens completamente diferentes, não são marcas clássicas, são marcas de grande consumo, feitas para um consumidor menos especialista, mas a verdade é que eles investem quase tanto ou mais que empresas de cerveja, de espirituosas, são gigantes, e arranjam os seus embaixadores. Às vezes eu vi, recentemente, agora não estou a lembrar, durante muito tempo foi o Yellowtail e o Barefoot, mas agora há uma nova marca que é Purple qualquer coisa, uma marca completamente feita, toda a comunicação dela são rappers, e é a marca que mais vê nos Estados Unidos, ou seja, já não é uma comunicação clássica. Eles encontraram a forma de comunicar para o mercado onde querem.
Sim, sim. Isso hoje em dia os especialistas de marketing sabem isso tudo, não é?
Exatamente.
E a questão é que isso, eu acho que isso deve vender mais que toda a produção nossa, se calhar. Ou então, mas é muito próximo, não é? Portanto,
nós temos que perceber quem é o nosso público, não é? Cada um dos produtores e em conjunto temos que perceber quem é o nosso público e comunicar com ele. Professor, 3 perguntas. Fora do vinho, que normalmente são as mais difíceis. um talento que não tem, e já vimos que tem muitos, mas um talento que não tem gostaria de ter.
Opa! Isso é mais fácil. Eu acho que o talento é... Se calhar ter paciência. É ter paciência. Se calhar parece às vezes que eu tenho... Mas não, eu também quero... Então uma pessoa com a idade, quer dizer, cada vez vai ver que parece que falta tempo para tudo. Mas...
Falta tempo para tudo. Por isso é que eu não vou roubar muito mais tempo. Professor, um livro não técnico, ou pelo menos não ligado ao vinho, à agronomia, que recomendo.
Um livro que recomendo. Deixa cá ver. Isto não foi programado. Não foi programado, mas eu tenho alguns para aí, uma aqui na mesa de cabeceira, que eu fui recambiado para o quarto.
Estamos os dois recambiados, não tem problema.
Não tenho. Não, estava a ler eu gosto de ler romances históricos. E estava a ler as Irmãs Sung, que são. A história de 3 irmãs que casaram ou tiveram relações com a China, com os 3 principais, digamos, com os 3 principais Não é, não, eles não chegaram a governar. Governantes, pode ser. Governantes da China depois do fim do Império. E, portanto, uma com o Chiang Kai-shek, portanto, com o republicano que dominou antes do Mao Tse-tung, outra que casou com alguém no partido político do Mao Tse-tung, do Partido Comunista, e depois outra também relacionada, portanto, e é perceber a evolução da sociedade e do ponto de vista de uma família que por acaso se relacionou com as, digamos, com as forças principais que depois determinaram a evolução da China e é isso, olha, só que isto estou a ler já, quando começo a ler, da segunda página adormeço, porque o cansaço não dá, mas é este vale a pena, e depois vale a pena livros, eu tenho lido livros, quer dizer, nós jogamos, estamos a passar uma fase original, mas depois quando lemos os livros dos grandes pensadores, parece que isto já é a repetição da história, estamos a repetir tudo o que já aconteceu.
Os nossos dramas e já existiam, não é?
Já aconteceu há milhares de anos que eles repetem, portanto eu acho que temos a capacidade para dar a volta por cima e acho que... Olha, e o vinho ajuda a isso, o vinho ajuda a dar... Mas calma, agora lembrei-me de outro e agora tem a ver com o vinho, mas que é os filósofos também começaram a falar sobre o vinho, mas encontrei um trabalho, um ensaio de um filósofo húngaro que foi preso no fim do regime comunista, foi preso e morreu ainda durante o regime comunista na Hungria, em que fala sobre o vinho e onde ele descreve perfeitamente o vinho e depois comparando com a vida, não é? com a forma como vemos o mundo, e descreve o vinho das várias regiões da Hungria, personificando na maneira de ser, e muito antes, olha, é o primeiro autor que fala de mineralidade. Portanto, nos anos 50, antes, e portanto, como metáfora de determinados estilos de vinho. E portanto, sempre que há, eu fico logo atraído, quer dizer, sempre que há algum livro que fala sobre o mundo, mas que depois põe lá o vinho no meio, isso para mim é uma capacidade que o autor tem de eu acho que ajudar a perceber o que o mundo tem de bom e de quer dizer. Parece que não temos saída, não é? Mas há esperança, não é? Há de haver sempre uma maneira de, mesmo que nós não percebamos quando estamos dentro do turbilhão, mas há sempre uma maneira de saída da tempestade.
É verdade, é verdade. Professor, há se calhar já leu, mas há um livro muito pequenino, mas muito engraçado, que fala não só sobre o comércio de vinho, mas acho que é sobre o comércio de pimenta, já li há algum tempo, acho que é o Allegro ma non troppo.
Pois, não, esse não li, esse tenho que procurar.
Tenho que procurar porque é uma visão satírica, mas muito, muito engraçada do início do comércio do vinho. É engraçado. Professor, para terminar, um conselho para o professor Malfeito Ferreira quando começou a carreira.
Olha... Muda. Não, podia dizer muda e vai vir. Imigrantes do tempo. Não, eu não tinha, eu fazia exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu como é evidente que uma pessoa depois acaba por pensar muito se fez as opções certas ou não. E se há uma coisa que eu faria exatamente igual, era ter escolhido a mesma carreira, quer dizer, o gozo que dá conseguir partilhar, não é, quer dizer, tanto ensino como aprendo, quer dizer, não, é partilhar com alguém aquilo que nós vamos descobrindo, a alegria da descoberta e a partilha da descoberta, é isso que me faz manter e não estar arrependido das opções que tomei há 30 anos atrás.
Muito bem. Professor, muito obrigado, não só por hoje, mas pelo trabalho que vem inspirando tanta gente que trabalha no setor do vinho, que vai tendo contacto consigo. Eu mesmo à distância vou acompanhando e inspirando. Espero em breve ter a oportunidade. Fiquei curioso aqui quanto à Enosofia, que acho que deve ser bastante, bastante interessante, e vi aqui vários comentários, e também, antes de falarmos, enviaram-me algumas mensagens do WhatsApp alguns alunos.
Portanto, exagerado, certeza, exagerado.
Onde ter as suas motivações. Professor, muito obrigado por este...
Eu é que agradeço, foi esta conversa.
Foi mais um excelente momento de aprendizagem. Obrigado a todos que estiveram aqui connosco, e hoje foram muitos, e que ouvem podcast. Agradecer à Mailboxes de Campo de Ourique, que permite aqui a existência deste podcast, que vai fazer para o mês que vem 3 anos. O tempo voa. E não se esqueçam que estão abertas as inscrições para a trilogia Venda Mais Vinho, 11, 12 e 13 de janeiro. Já estão cerca de 330 inscritos, portanto, juntem-se. Vai ser um momento para falar de vendas e marketing de vinho. Não tão bom como hoje, mas certamente vamos aprender juntos alguma coisa. Professor, saúde, um grande abraço e muito obrigado.
Obrigado eu e a todos aí que estiveram desse lado, a paciência para nos ouvir. Tá, um grande abraço.
Vai. Começa na próxima semana, o próximo ano só.
Ah, e aqui a Paula já sabe. Muito obrigado, Paula. Um abraço.
Professor, obrigado.
Até breve.